Este é o Movecast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, ou melhor, toda a natureza, louvados sejam! Está no ar o episódio 23 da série O Evangelho dos Animais, obra ditada pela equipe espiritual da ACEAMA, psicografada pela médium Sandra Calado. E neste episódio estudaremos o capítulo 21, A Alma Como Ela É. Eu sou a Nath e para o papo de hoje convidei a Caroline Moura de Porto Velho, Rondônia.
Oi, gente. Tô muito feliz, né? Grata novamente, né? É sempre esse sentimento que a gente sente de gratidão por estar estudando e trocando ideias assim, com pessoas maravilhosas.
A Mayara Pires, de Curitiba, Paraná.
Oi, meninas. Oi pra todo mundo que está nos ouvindo. Eu tô muito feliz de estar participando de mais um Movecast depois de um tempo sem participar, né? Eu fiquei alguns meses aí sem conseguir participar das gravações. Então eu tô muito feliz de conseguir me conectar novamente com esse livro, né? Que eu fiquei um tempinho afastada. E estou muito feliz de participar.
E a Sofia Rocha, de Brasília, Distrito Federal.
Olá a todos! Muito bom participar aqui de mais um episódio. Hoje vamos continuar nossos estudos aqui junto com essa equipe. E espero que seja um momento de muito aprendizado.
Sejam muito bem-vindas, meninas. Esse espaço é de vocês.
Amo os peixes e os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive se...
Então é isso, gente. Vamos começar a estudar aqui o nosso capítulo 21. Recapitulando aqui para vocês, né, que no episódio anterior eles já estavam no estudo do domingo. Eles trouxeram o tema dos animais no plano espiritual, foi super interessante. Para quem perdeu o episódio anterior, corre aí na playlist para dar uma olhadinha, que esse episódio foi muito consolador para realmente a gente compreender aonde os nossos irmãozinhos animais vão depois que eles desencarnam. E aí nesse episódio, eles continuam, né, no estudo do domingo, só que agora com outro foco, né, a partir de questionamentos do Plínio, que a gente vai ver. Eles vão questionar agora como que é a alma dos animais, como que ela é, se ela é diferente da alma dos seres humanos, se ela tem atributos diferentes, será que princípio inteligente e espírito é a mesma coisa, são coisas diferentes, um faz parte do outro, como é que é esse lance? Então assim, eu vou pedir para a Carol introduzir a gente no comecinho do capítulo, para a gente entender como que eles foram parar nessa temática e a gente vai estudando juntas.
Então, depois de uma semana intensa de questionamentos, né, o grupo se reúne novamente para continuar os estudos sobre a alma dos animais, especificamente, né, o capítulo vai falar sobre isso, o nome do capítulo é A Alma Como Ela É, então, bem sugestivo, né. O Plínio, que nosso estudioso do grupo, né, a Nath sempre fala isso, ele tá muito entusiasmado para estudar a doutrina justamente dessa forma como eles estão fazendo, que é contextualizando, né, o momento histórico, por que que eles falaram aquilo, a forma como eles falaram também. Então, tudo isso está sendo analisado quando eles estão fazendo esse estudo, como a gente conseguiu perceber, né, pelo comentário dos integrantes do grupo. E algum dos questionamentos que ele tem ali, e tá em citação aqui no capítulo, eu vou ler rapidinho, que é: como é a alma dos animais? Será que é igual a nossa? Será que um dia o animal poderá chegar a ser humano? Se chegar, então, será que teremos sido nós mesmos animais em algum tempo da evolução? Qual o grau de parentesco que temos com eles? Então, todos esses questionamentos, eles vão começar a pesquisar, né, logo na questão 607 do Livro dos Espíritos. Eu vou só ler a pergunta e deixar o ganchinho para a Sofia explicar para a gente. Essa é a pergunta 607A, tá? Só pra deixar claro. A questão fala assim: parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Então, a resposta. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, começa para ele o período de humanidade, e com este, a consciência do seu futuro, a destinação do bem e do mal, e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude, e por fim, a idade madura.
E é muito interessante eles trazerem essa questão 607A bem no início, porque ela é a base de muitas discussões em que as pessoas diferenciam os animais são princípio inteligente e a humanidade é espírito. E a partir daí são formadas muitas justificativas para o modo como a gente atua perante os animais. Mas será que tem essa diferenciação mesmo? Se tem, o quão diferente é e o que isso significa? Então eles começam a fazer uma revisão de literatura. No próprio Livro dos Espíritos, voltando um pouco, na questão 600, que ele já puxa um trecho da resposta em que é dito que o espírito do animal, então já o animal é apresentado como espírito também. Então tem essa diferença de espírito, princípio inteligente, fica essa confusão, né? Então vamos voltar primeiro começando com a pergunta básica, assim, questão 23, lá no início do Livro dos Espíritos. Que é espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Então, eles mesmos chegam à conclusão que eles tinham concluído precipitadamente que o animal é princípio inteligente e o homem é espírito. Mas agora, o espírito da verdade já pareceu se contradizer. Mas será mesmo que ele está se contradizendo? Eles percebem a importância de que eles ainda têm muito a estudar. Então, a partir daí, eles começam a buscar em outras obras e Plínio traz uma questão do livro Obras Póstumas em que é dito que há no homem um princípio inteligente a que se chama alma ou espírito, independente da matéria. Se você junta isso com a colocação do livro A Gênesis, do capítulo 3, tem o bem e o mal, item 21, a resposta. Ele fala assim: a verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Então, aqui você já vê que esses dois trechos, eles vão tratar como sinônimos, praticamente, espírito e princípio inteligente. A partir daí, a gente começa a tirar. Tem essa diferenciação? Qual a profundidade dessa diferença e quem foi que colocou esse abismo entre os dois? Se foi nossa interpretação da questão? E a gente vai vendo mais pra frente dos porquês de não estar tão claro logo de cara. Amanda traz até que se há essa diferença entre a alma dos animais e a nossa, essa diferença seria muito mais sutil do que a gente imaginava até agora, interpretando essa questão rapidamente.
Sofia, eu queria pontuar também que quando ele traz, né, essa comparação entre as obras póstumas e a Gênese, ele está mostrando que o princípio inteligente está presente no ser humano também. Porque muito dessa crença de achar que princípio inteligente está no animal e espírito está no humano é o que difere uma da outra, né? Hoje mesmo eu escutei um amigo, a gente estava conversando sobre a espiritualidade dos animais com uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa fez uma pergunta sobre se existia essa diferença entre a alma do animal e do ser humano, e ele prontamente, esse meu amigo prontamente, falou que sim, que eram almas diferentes. Aí eu, peraí. Aí eu tive que explicar, né, porque eu consigo estudar, já tô estudando há um tempo sobre o assunto, e aí rendeu um pouquinho o papo. E olha que interessante, hoje mesmo, né, tendo encontrado com isso na minha vida, podendo trazer aqui pra vocês e perceber o quanto tá tudo muito conectado, né? A gente tem que também perceber o quanto as nossas vidas aqui, enquanto convidadas, estão interligadas também, porque uma coisa que acontece às vezes com a Carol também tá acontecendo com a Mai na mesma semana que a gente vai gravar aqui o episódio, e com a Sofia também. Então acho que a gente tem que estar aberto também pra captar essas coisas. Mas voltando, então, que a gente não use isso para separar. Porque se o princípio inteligente está presente no ser humano também, então, opa, as nossas considerações estão sendo feitas muito rapidamente. A gente tem que voltar o olhar, captar esse quebra-cabeça que a espiritualidade mostra pra gente desde sempre, né?
Então, após a Amanda ter feito aquele comentário sobre o que ela acha que, na verdade, o espírito da verdade, ele estava mostrando, sim, que havia essa diferença entre a alma dos animais e a nossa, mas que, na verdade, essa diferença é muito sutil. E daí o Plínio lembrou de uma passagem da Gênesis, do capítulo 11, na qual diz: sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele, porventura, passado, tomámo-lo ao entrar na humanidade. Então, o que a gente entende disso, que até a Ana Paula comenta, é que a gente tinha essa interpretação de que o estudo do espírito começava na fase da humanidade, sem entender que, na verdade, começou muito antes. E daí ela lembra das colocações que foram feitas na Revista Espírita de 1865, que eu vou ler um trechinho para vocês, porque eu acho bem importante para a gente compreender o caminhar aqui das conclusões deles. Assim procedem os grandes espíritos que dirigem o movimento espírita. Em boa lógica, começam pelo começo e esperam que estejamos suficientemente instruídos num ponto antes de abordar outro. Numa palavra, precisávamos compreender nossa alma antes de procurar compreender a dos animais. Um outro motivo tinha feito adiar a solução relativa aos animais. Esta questão toca em preconceitos há muito enraizados e que teria sido imprudente chocar de frente, razão porque os espíritos não o fizeram. E isso mostra o grande planejamento, a grande sequência lógica que a espiritualidade superior teve em mostrar esses conhecimentos sobre o mundo espiritual. Então, eles foram revelando aos poucos pra gente, realmente, conforme eles viram que a gente tinha capacidade de entender. Então, começou pela questão 23 do Livro dos Espíritos, lá de 1857, a primeira edição. Depois a questão 600 e a questão 607, que elas são da segunda edição do Livro dos Espíritos, de 1860. E essa segunda edição, conforme a gente estava conversando aqui com a Nath, foi depois da publicação do livro de Darwin, né? Apresentando a teoria dele, a famosa teoria da evolução das espécies. Então, a gente vê como esse timing da espiritualidade é muito perfeito, né? Eles não apresentaram essa ideia de que a gente veio dos animais, por exemplo, antes dessa teoria de Darwin ter sido apresentada, porque senão teria sido algo muito chocante. E até o Edson comenta isso depois, que realmente esse espírito da verdade, ele tivesse dito que tanto o homem quanto o animal são espíritos, isso teria desacreditado a doutrina espírita e não estaríamos aqui hoje, porque visto que Kardec não teria sido ouvido. Então, realmente, a espiritualidade esperou essa publicação no meio científico, provando que haveria, que existe essa evolução das espécies, que nós evoluímos, na verdade não é bem assim, né? Enfim, que nós evoluímos dos animais, nós viemos de lá. Então, realmente, foi tudo muito planejado. Depois disso, teve essa colocação daí da Revista Espírita que eu acabei de ler para vocês, que foi de 1865, depois o livro da Gênese, de 1868, e depois o livro das Obras Póstumas, que foi publicado depois que o Kardec desencarnou, em 1890, que termina essas conclusões. Então, realmente, a gente percebe que devido à época, né, que tinha o materialismo, no Brasil ainda não havia sido liberto o povo escravizado. Muitas questões na época, até as pessoas entendiam que os animais eram máquinas. Então, a gente vê que não tinha como o espiritismo já chegar falando que, olha, a alma dos animais existe, assim como a nossa. Então, não tinha como isso acontecer. A gente percebe o planejamento perfeito e eu fiquei muito encantada com isso, porque realmente a espiritualidade sabe de tudo. Muito lindo.
Eu vou puxar um gancho, Mai, do que você comentou a respeito de Darwin, porque olha como a gente tem uma sintonia. Eu também anotei aqui na página seguinte o nomezinho dele, porque eu estava pensando justamente nesse ponto. O quão a publicação do livro da tese de Darwin, né, A Origem das Espécies, ela vem em 1859, que é um ano antes da segunda edição do Livro dos Espíritos, que traz a versão mais completa, que é a versão que a gente tem hoje em dia. E com essa fala do Edson, é muito importante a gente ressaltar isso, como não só a espiritualidade teve esse cuidado, mas o próprio Kardec, como um codificador, também teve o cuidado de selecionar as perguntas que ele entendia que seriam as mais coesas, assim, para aquele momento, que chocassem um pouco menos. E as perguntas um pouco mais capciosas foi deixada para a segunda edição, quando o terreno já foi preparado, né? E mesmo assim, esse é o ponto. as questões que foram trazidas a respeito da alma dos animais e do ser humano, elas não são explícitas de que princípio inteligente e espírito é a mesma coisa. Somente através de um estudo profundo e sistemático, que é o que os nossos amigos estão fazendo, de buscar referências diferentes para fechar um quebra-cabeça e ter uma visão mais global do assunto, do tema, é que você consegue entender o que os espíritos disseram de uma forma subliminar, assim, de uma forma subentendida, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, tá dormindo, sabe? Então, quando ele diz assim, se o espírito da verdade dissesse que tanto o homem quanto o animal são espíritos, teria desacreditado a doutrina espírita e não estaríamos aqui hoje, visto que Kardec não teria sido ouvido. Porque, justamente, se a gente lembrar, isso até é relatado no filme de Kardec, para quem assistiu, a Igreja Católica estava muito forte na época, a gente sabe, estava começando a se enfraquecer. Na Espanha, eles pegaram alguns exemplares de Livro dos Espíritos e jogaram uma fogueira em cima delas e criou, assim, uma situação muito parecida que tinha na época da Idade Média, né, com a proibição daqueles livros, né, da Igreja Católica, e queimava em praça pública, porque simplesmente estavam falando sobre reencarnação, estavam falando sobre mediunidade, comunicabilidade entre os espíritos, mundo espiritual, que são assuntos básicos da doutrina, não estavam falando ainda explicitamente sobre os animais. Agora, imagina se isso fosse trazido dessa forma explícita, né? Imagina vocês, se coloquem na época de Kardec, né, na posição dele, onde, antes de Darwin, as pessoas tinham uma mentalidade de que Deus criou o homem com a sua imagem e semelhança, e a natureza, né, os animais, as plantas, seriam apenas esse objeto que está ali feito para que o ser humano usasse e usufruísse da forma como ele quisesse, porque foi feito de Deus para o ser humano. Então tinha muito essa crença. E existia a crença do fixismo, de que as coisas foram criadas da maneira que foram criadas e não evoluem. Hoje a gente tem uma mentalidade muito darwiniana por conta dessa herança que a gente tem científica. Mas para aquela época que não conhecia DNA, não conhecia todas essas bases que nós temos hoje, era um choque muito grande. Agora imagina uma doutrina que tinha acabado de nascer, que se dizia cristã, que se dizia reinterpretar o evangelho, e ainda assim vai dizer que animais e humanos têm a mesma alma, têm o mesmo espírito, são criados da mesma maneira, sabe? Têm a mesma origem, estão em evolução junto. Ia ser um choque tão grande que provavelmente hoje em dia a gente não estaria aqui juntas falando sobre isso. Então é importante que o tempo se dê no momento certo. É igual a gente pegar uma pessoa que está numa sala escura, completamente escura, nunca viu a luz. Você nunca vai abrir a porta, a janela assim, escancaradamente, jogar toda a luz em cima da pessoa, porque isso vai deixar ela cega. Ela não vai conseguir enxergar nada, vai ficar ofuscada. Você tem que começar primeiro com uma faísca, né? Um fascículo de luz, como a Joana vai falar depois. Aí você começa depois com uma lanternazinha, entendeu? Uma luzinha um pouco mais fraca, uma meia luz. Aí a pessoa vai enxergando, vai se acostumando com aquela nova visão, vai entendendo quais são os elementos que tem junto com ela naquele quarto, vai entendendo ao seu redor, vai entendendo a si mesma, para depois você mostrar uma verdade maior. Por isso que a revelação é feita aos pouquinhos, para tudo, né? Mas para os animais, mais fortemente, diante de tanto preconceito que se tinha naquela época e que hoje a gente está começando a combater.
E essa questão, pelo menos para mim, ela é muito importante de compreender. Porque quando eu comecei a me interessar por essa temática animal, às vezes, naquele primeiro momento, tive uma indignação. Então você vê que tudo tem um sentido, que tudo tem o seu tempo, tem uma razão para as coisas serem assim, porque você pode pensar como eles deixaram de lado uma questão tão importante assim. Mas não é, não caberia naquele momento histórico.
Seguindo no texto, pessoal, o próximo ponto que é trazido, que é levantado pelo Plínio, é a questão que eu gosto muito, é a 540 do Livro dos Espíritos. Para dar um contexto rapidinho para vocês, ela é uma questão que vai falar dos elementais, que é outro assunto, uma coisa bem complexa, que até eu tô num processo de estudar, assim, que eu não compreendi completamente. Mas, basicamente, Kardec pergunta se esses espíritos elementais, de alguma forma, eles colaboram para a harmonia da natureza, como as coisas funcionam de uma forma tão harmônica. E se eles têm consciência dos atos que eles fazem, se não é algo maquinal, ou se, de fato, tem uma intenção, tem um livre-arbítrio, né, desses espíritos. E aí, na resposta, né, que tem uma longa resposta, ao final, eles vão trazer o trechinho aqui, que diz o seguinte, né, que ele vai falar que, primeiro, eles vão agir de uma forma maquinal, depois, mais importante, né, para o equilíbrio do ecossistema, depois vai começar a se despertar, vai entender a sua função no meio em que vive, e vai começar a ajudar de uma maneira mais ativa, vai entender sobre as coisas materiais, vai começar a comandar sobre as coisas materiais do mundo, para então comandar as coisas espirituais, que é o reino já da angelitude. Ele tá falando da evolução anímica, que é o que eu vou trazer esse ponto para vocês. Mas aí, ao final disso tudo, quando ele vai falar sobre o ponto final do que é a harmonia, ele diz assim, é assim que tudo serve, tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E essa, para mim, é uma das referências mais diretas e importantes para a gente entender sobre o conceito da evolução dos seres espirituais, que é a mesma coisa que evolução anímica. Anímica vem de ânima, é aquilo que anima o corpo, aquilo que anima a matéria. Então, basicamente, eu vou dar um resumo da fala dos nossos amigos ao longo das próximas 5 páginas, onde eles vão começar a destrinchar essa questão e entender como assim a gente evolui a partir do átomo, né? Então, a Lúcia, ela não tem muita experiência, então ela vai perguntar como assim nós somos arcanjos, né? A gente vai se tornar arcanjo. Então, é interessante também para as pessoas que também não têm muito conhecimento da doutrina saber que a nossa evolução, ela tende à angelitude, mas que não é somente entre nós, seres humanos, que vamos chegar à angelitude, mas todos os átomos que Deus cria incessantemente vão se tornar todos eles arcanjos. E isso é uma revelação muito assombrosa para os nossos amigos começarem a entender isso. Então eles puxam um pouquinho essa questão de por que o átomo, né? E na época dessa pergunta, na época de Kardec, o átomo tinha pouca história, né? Foi no século XIX que um cientista chamado Dalton, ele descobriu sobre esse átomo. Já era um conceito, na verdade, antes da era cristã, tinha essa ideia, essa palavra átomo já existia, mas cientificamente começou a ser comprovado através do método científico que átomo seria a menor partícula de matéria. Mas ali, de fato, começou a ser comprovado isso. Depois, passou por algumas alterações e hoje a gente já tem, a partir da física quântica, a ideia de que o átomo não é a menor partícula, de que existem, sim, subpartículas, e isso é um grande mistério pra gente. Mas, enfim, pra época de Kardec era a menor partícula, então era como se eles dissessem que o ponto de partida é a menor partícula de matéria, é aquilo mais ínfimo dentro do meio do campo físico. E aí, para resumir a história, basicamente, nós somos esse princípio inteligente, esse ser espiritual, como eu gosto de dizer, para a gente não criar separações que não existem, que estamos na matéria, encarnados em corpos, passando por experiências que vão agregar para nós atributos, experiências em geral, desenvolver a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, nosso amor. A centelha divina está presente no átomo. E essa centelha é o que nos impulsiona para seguir a lei de Deus, para voltar para ele. E aí eles não entram muito nesse aspecto, mas para trazer para vocês, antes da fase animal, esse princípio, ele vai passar pelo átomo, vai passar pelo reino mineral. Tem uma fala, inclusive, da Joana, que eu vou trazer para vocês, que ela é muito bonita. Tá no livro Iluminação Interior, capítulo 1. Diz assim: Deus prossegue criando sem cessar. O seu psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz, que contém em germe toda a grandeza da fatalidade do seu processo de evolução, manifestando-se em sono profundo nos minerais, através dos milhões de milênios, germina mediante o processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal, às vezes passando pelas formas intermediárias, dando surgimento à sensibilidade, a uma organização nervosa primária de que se utilizará no remoto futuro. Obedecendo a campos vibratórios sutis e inabordáveis, lentamente se transfere para o reino animal, experimentando as variações do transformismo e do evolucionismo, igualmente vivenciando as experiências encarregadas das mutações e variações, desdobrando-se os instintos até alcançar os primatas e deles prosseguindo no direcionamento humano. Não cessa, porém, no bípede pensante, o grandioso desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo, antes alma, agora espírito, que avança para a angelitude, para a superação de qualquer expressão no campo da forma, até atingir o máximo da sua destinação gloriosa. Ela deu um grande resumo do que é a evolução anímica. Então, como eu falei para vocês, passa do reino mineral, vai para o reino vegetal, passa para o reino animal em todas as suas nuances, passa por um processo de humanização, que o André Luiz vai explicar melhor na Evolução em Dois Mundos, e depois ele chega na fase de humanidade, com toda uma responsabilidade, a partir do momento que a gente já estudou no capítulo, né, no livro, sobre o livre-arbítrio. Depois disso tudo, podendo escolher se afastar ou não de Deus, traçando a sua rota a partir das suas escolhas, né, então ele pode demorar mais ou menos, ele vai um dia chegar a essa depuração total, como a gente sabe, e chegar a espíritos puros, angelicais, crísticos, como Jesus. Então é muito interessante mostrar para vocês que é um assunto justamente que não é visto, pelo menos dentro da minha experiência, das casas que eu frequentava em Curitiba, depois que eu frequentei em São Paulo, a gente não vê esse conteúdo sendo apresentado, nem em palestra, nem grupo de estudos, nem mocidade, muito menos evangelização. E é um assunto que é, até a Amanda vai falar em algum momento, é estudar o nosso passado espiritual. Estudar o nosso passado espiritual é entender quem nós somos e qual o nosso papel nesse planeta, nessa vida, qual a nossa missão espiritual e corrigir e reparar todos os erros que a gente fez enquanto a gente dormia, nesse sentido de ignorância. Então, se a gente pegar do ponto de vista ambiental, né? Se a gente pensar que, imagina, todos os átomos que compõem tudo pertencem ao mesmo pai e que compõem toda a natureza que a gente vê dentro de nós e fora de nós, nós estamos destruindo, nos destruindo e destruindo a natureza. Então isso vai gerar as reflexões éticas e morais necessárias para o nosso crescimento e o início do nosso despertar para a reparação. E é isso, né? Para mim, eu acredito que o mundo de regeneração não é um mundo perfeito, é um mundo que, de fato, a gente vai ter que arregaçar as mangas, começar a reflorestar a Amazônia, tirar os plásticos dos oceanos, começar a destruir as opressões que formam a corrente de seres humanos, né? Principalmente em relação à desigualdade social tão presente, as opressões das minorias. Se a gente quer instaurar um reino de fraternidade na Terra, a gente tem que começar a destruir essas mazelas todas que nós mesmos criamos ao longo dessas vidas, né, que tivemos aqui na Terra. E que não vale a pena a gente querer sair daqui só porque tá tudo ruim, se nós mesmos temos culpa do que fizemos, né? Então, pra mim, o mundo de regeneração é um mundo que a gente vai ter que simplesmente reparar tudo. O mal ainda vai existir, numa menor escala, a gente sabe, mas não vai ser um mundo perfeito como a gente vê por aí as pessoas falando. Quem ficar na Terra vai ter muito trabalho pra fazer.
Sim, Nath, seremos os construtores da nova era, né? Como diria uma das nossas músicas da juventude. Não sei se todo mundo conhece, mas foi a música tema da nossa Cumbrage Norte. É, o nome da música é Construtores da Nova Era. Pesquisem aí, você que tá ouvindo a gente.
Pesquisar, eu quero que você cante, Carolina. Você fala um negócio desse agora. Vai ter que cantar pra gente.
Eu vou cantar, tipo, é dois versos aqui, só pra vocês ouvirem, então. É assim. Somos construtores, operários, nova era. Somos pela paz, outra manhã pra essa esfera. Nós somos construtores, operários, nova era. Somos pela paz, outra manhã pra essa esfera. Nós.
E aí é um loop, fica repetindo.
Que bonitinho! Cara, como
muito
eu amo.
Bom.
Eu amo ter uma pessoa que canta nesse grupo. E pessoal, olha esse exemplo que bacana que a gente estava comentando anteriormente sobre quanto as referências elas se encaixam. Eu vou ler para vocês sem falar qual é a referência. E aí eu peço que vocês adivinhem mentalmente onde é que está a divisão entre uma referência e outra. Eu acho difícil, mas enfim, vamos ver. Diz assim: todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Então, quem acertou, quem chutou entre individuais, suas atividades individuais e tudo se encadeia, acertou. Então, a primeira parte é a Gênesis, no capítulo 11, item 7, que vai falar sobre essa história de ser criado simples e ignorante, como muita gente acaba interpretando como já na fase de humanidade. A gente sabe que não, existe toda uma infância espiritual. E depois é aquilo que vocês já sabiam, que era a 540, que é de tudo se encadear na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que por sua vez já foi átomo. E aí, mais pra frente, na página seguinte, o Plínio puxa uma outra referência da Gênesis, que está no capítulo 8, item 7. Ele diz assim: o desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual, que é o princípio inteligente. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente, em todos os seres, a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem. E não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado para a importância das funções que lhe compete desempenhar. De que serviria a ostra possuir a inteligência do macaco sem os órgãos necessários para sua manifestação. Para quem se interessar, gente, é Evolução em Dois Mundos, é batata. Porque Evolução em Dois Mundos ele vai mostrar assim com todo detalhamento, um detalhamento até difícil de entender, tem que ler 3 vezes para pegar, e olha lá, para você entender como é que vai funcionar essa história de desenvolver os órgãos, a inteligência, a sensibilidade, como que isso se dá através da matéria, da ação da matéria. É, ele dá, assim, é um livro de estudo mesmo. Então, para quem tem mais interesse em saber sobre evolução anímica, tem a Gênese, de Kardec, a gente sabe, mas ela é básica. Aí tem a Evolução em Dois Mundos, e tem uma entre os dois, que é a do Gabriel Delany, que se chama Evolução Anímica. E aí ela é de 1870, 1880, alguma coisa assim. Então, ela, digamos assim, a ordem de revelação dos espíritos é a Gênese, Evolução Anímica, do Gabriel Delany, e Evolução em Dois Mundos. Seguido, claro, por Joana, que vai trazer mais pra frente aquela primeira fala que eu disse pra vocês.
E, assim, um ponto que me tocou muito, do capítulo todo, assim, pra falar a verdade, né, tem vários pontos que a gente se sente, que a gente, né, dá aquela, assim, aquele estalo, assim, né, tipo, na nossa cabeça. Tipo, aquele meme, né, agora eu entendi, agora eu saquei.
Então, é cego!
Então, é muito esclarecedor isso pra gente, porque eles vão fazendo uma linha progressiva, né, as discussões até eles chegarem a essa conclusão, e isso que é ótimo. Mas, de tudo, assim, que me sensibilizou, que aí é outra coisa, né, uma coisa é você entender e tal, outra é você se sentir sensibilizado com aquilo que foi dito, e pensar como que você vai trazer isso pra sua vida, né? Então, é quando a gente faz uma conexão, e é uma das pautas, né, do veganismo, né? Faça a conexão, é justamente a parte que o Plínio, ele fala, né? Que quando a gente tá estudando a evolução, estudando essas coisas, a gente tá, na verdade, compreendendo a nós mesmos. Então, ele pega os animais, né? Lembrando a evolução do príncipe inteligente, do espírito, enfim. Então ele pega lá desde o átomo, e a gente imagina, assim, tipo, reinos e o universo e coisas muito distantes de nós, e ele, tipo, comprime tudo isso. Não tem mais essa distância. Porque a gente tá falando de nós mesmos. A gente tá falando do nosso caminho, da nossa trajetória. E isso, assim, sabe, virou a chave pra mim. Eu achei sensacional essa parte. E o Sérgio complementa também falando que, então, que muitas das nossas tendências... Então, assim, as coisas que nós somos hoje, né, grande parte das nossas tendências, como a gente desenvolveu afeto, carinho, amor, várias outras coisas, foi ainda nessa fase de animalidade, e a gente ainda é, né, vamos lembrar aqui, animais humanos. E então foi nessa fase anterior, né, e aí a gente consegue ver isso claramente nos exemplos do dia a dia, em vídeos que a gente vê aí, de tipo assim... gato que adotou cachorro que adotou gato, e aquela galinha que adotou cachorro, e também eu vi até uma vaca que adotou o cachorro também, que eles cresceram juntos na fazenda. Então a gente vai vendo...
Tem uma tigresa que adotou porquinho, vocês viram?
Ah, mano.
E aí colocaram roupinha de tigresa nos porquinhos, pra ela sentir o pelinho, que eles não têm pelinho. Ai, é muito fofo.
Posso contar pra vocês aqui uma vergonha que eu quase passei? Eu tava fazendo um seminário sobre cuidados, nutrição neonatal pra cães e gatos, e aí eu fui pesquisar imagem fofinha, e aí eu vi de um gato, assim, cheio de filhote, adorei, coloquei na capa do slide. Quando eu botei a tela cheia, eu vi a imagem maior, era o gato, era cada 3 gatos, gatinhos, tinha 3 pintinhos. E eu quase coloquei no slide pra apresentar. Depois eu fui ver também, era uma história super interessante dessa.
Ai, é engraçado. Eu manteria.
Era justamente o gatinho adotado os pintinhos, e eu coloquei lá nutrição neonatal de cães e gatos, e os pintinhos lá no meio.
Ai, muito bom. É porque não necessariamente nasce do útero, né? Pode nascer do coração. É isso. Não separareis o que Deus juntou, já dizia o Evangelho.
Muito bom.
Então, só pra finalizar aqui, ele fala, né, que foi como a gente desenvolveu o amor, né? A gente sabe que assim como a gente já falou aqui, a gente é criado simples e ignorante. Então, a gente não é criado assim, dotado de... né, espíritos de luz, a gente já vem amando, já sabe ser solidário com coleguinha, não, tudo isso a gente aprende nas fases anteriores, e aí por isso a valorização dessas desses estágios, né, dessas experiências, então que a gente, né, antes disso que a gente desenvolve os instintos também. Então, os animais não-humanos, eles são as crianças espirituais, né? Que um dia eles chegarão na fase que a gente tá, e aí a gente já vai estar em outra, e aí assim vai, né? Dependendo do quanto a gente demorar, quem sabe a gente não até chega ali mais pertinho ainda. Então, a gente percebe que tem uma importância muito grande os estágios anteriores, que possibilitam a gente estar onde a gente está hoje, né?
Gente, essa fala que a Carol fez agora me fez lembrar muito que no livro, essa é uma citação que não está no Evangelho dos Animais, está no livro Conflitos Existenciais, do Divaldo, né, psicografado pelo Divaldo, tem um capítulo chamado Psicogênese do Amor. Olha que bonito isso, eu acho isso lindo. Ela vai falar sobre como que o amor nasceu lá no átomo. E ela diz assim: o amor é de essência divina, encontra íncito no hálito da vida, quando o psiquismo, em forma primitiva, mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo da evolução. Na sua expressão mais primária, manifesta-se como força encarregada de unir as partículas, compondo as estruturas minerais, transferindo-se ao largo dos bilhões de anos para as organizações vegetais, nas quais desenvolve o embrionário sistema nervoso na seiva que mantém a vida, através do surgimento da sensibilidade. Um novo processo em que se desdobra por período multimilenar. Trabalha a estrutura vibratória da energia psíquica de que se constitui, facultando-lhe desdobramento das sensações até o momento que lhe surge o instinto nas formas animais. É nessa fase que se irá modelar o futuro da constituição do ego, enquanto o princípio inteligente, embora adormecido, inicie a elaboração da individualização do self. A fera que lambe o descendente e o guarda exercita o sentimento de carícia que um dia se transformará em beijos da mãezinha enternecida pelo filho. Eu acho que é isso. Tem muito mais coisa, mas acho que só essa parte tá bom. Eu amo essa referência.
Nossa, amiga, que perfeito, porque era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, só que eu acho que eu já tinha me alongado muito, sabe, ia passar direto, mas que assim, que não tem algo maior do que o sentimento de maternidade, né, a gente fala que seria o mais próximo, né, do amor incondicional, do verdadeiro amor, né, então tudo isso assim, acho que é nas fases anteriores, né, e desde lá do comecinho, então como é que a gente assim, poderia... falar que ama e tal, por uma questão racional, sabe? Porque a pessoa me trata bem, né? Falando de amor, assim, que a gente fala no dia a dia, né? A pessoa é legal comigo, porque ela me trata assim, porque ela me trata assado, porque ela faz isso, porque ela faz eu me sentir de alguma forma. Então, é tudo relacionado a uma relação de troca, né? E aí a gente poderia dizer que essa nossa subjetividade de troca, ela tá relacionada ao sistema que a gente tá vinculado, né? Que faz a gente entender as relações dessa forma. Mas, além dessas questões de sistema e como a gente interioriza isso, o amor materno transcende tudo isso. E é em que fase que a gente aprende e desenvolve isso? Nas fases anteriores, né? Então, muito mais do que como a gente racionaliza as nossas relações e entende elas, é como a gente sente. E é porque somos centelhas divinas e temos isso desde o início, né? Ai, maravilhoso.
Nossa, gente, e pensar que aqui na Terra, né, quando... O homem realmente separa os filhotinhos da mãe vaca quando elas... Pra dar leite, né? Realmente, na indústria a gente sabe, pesquisando um pouquinho sobre isso, como que é o processo. Então, as vacas, elas têm os filhotinhos, mas esses filhotinhos são separados delas, assim, logo nas primeiras horas de vida. Porque senão, o bezerrinho tiraria o leite da vaca, que na verdade o ser humano tá pegando pra ele, né? Então, eu fico pensando nas consequências que isso pode trazer realmente pra evolução do ser humano. Porque a gente está interrompendo esse processo que é tão lindo, né, da natureza, da maternidade, a gente está tirando isso dos animais. Então, isso é muito grave. Realmente, a gente terá que arcar com essas consequências de interromper esse processo.
Essas coisas só me lembram a primeira vez que, numa aula de bovinocultura de leite, o professor citando esse manejo inicial dos bezerros, e ele simplesmente falando como a coisa mais natural do mundo, o bezerro receber sucedâneo, que nada mais é que leite vegetal. Aí eu falei assim, você tá querendo mesmo que eu engula que o bezerro é separado da vaca pro humano beber leite enquanto o próprio bezerro tá bebendo leite vegetal? Eu tô achando como é que as pessoas se recusam a fazer uma propaganda até contra os leites vegetais, mas o bezerro, pra ele, pode. É umas coisas assim, sem sentido, né?
Nossa, amiga, eu lembrei agora de uma outra coisa. Eu e você, a gente faz veterinária, né? Então a gente se entende. Tem uma coisa que eu vi hoje que eu me lembrei, que eu aprendi em aula. É tipo, não sei se tem um nome pra isso, acho que tem, mas não lembro. É um piercing que eles botam nas narinas do bezerro. E aí, tem algumas espécies de vaca que ela só dá leite se o bezerro estiver no pé. Se ela estiver vendo ele, se ela estiver sentindo o cheiro dele. Só que, obviamente, ele não pode mamar. Então, quando o bezerro ele tenta mamar, a estrutura que coloca no nariz dele é tipo um piercing de plástico bem grande, assim, que tem umas espigas. E daí, quando ele se aproxima pra tentar mamar o leite dela, isso machuca ela. E aí, ela dá, tipo, um coice, ela dá uma reação de se afastar dele pra não permitir que ele mame. Então, a própria mãe fica meio perdida porque, ao se aproximar o filhote dela, causa dor. Então, olha o tipo de educação que a gente tá dando, de criação mesmo pra essa relação que é tão perfeita, um leite que foi preparado há milhões de anos pela seleção, né, das espécies, para aquela espécie em específico, né, perfeita para fazer um bezerro de 18 quilos chegar a 150, 180 quilos em algumas semanas, e simplesmente a gente toma isso no café da manhã com cereal, sabe? É muito injusto.
A tortura que isso deve ser, porque machuca a vaca, machuca o bezerro, pode causar abscesso cerebrais ali, pode, a própria vaca vai excorciar ele porque tá tendo um estímulo ali aversivo. É muito, muito triste.
E todas, acho que pra fechar a fala, não é só com as vacas, né? Todas as fêmeas na produção, não só a produção de alimentos, mas se você pensar assim na Amazônia pegando fogo, quantas mães de passarinhos não ficaram desesperadas porque o fogo estava consumindo e chegando próximo do ninho, os filhotinhos ali tinham acabado de eclodir. Se imagina, sabe? Quantos animais, quantas fêmeas não sofrem? E assim, principalmente na produção, elas acabam sendo exploradas um pouco mais, justamente porque elas que são as responsáveis por manter um plantel de animais, por manter a quantidade de animais, porque se os animais vão ser mortos para serem comidos, né, para serem dizimados, enfim, a produção não pode parar, então precisa novamente reproduzir e reproduzir e reproduzir. Então, os corpos delas são abusados, explorados, torturados, e a gente está acabando com esse processo, mecanismo espiritual tão importante, tão cuidadosamente preparado por Jesus e sua equipe, e que a natureza, por assim dizer, né, que é o próprio Cristo, separou e preparou para que chegasse o momento hoje importante para esses espíritos. E a gente vai lá e destrói por um egoísmo cego, por um orgulho, enfim, infindável. É isso. Triste, mas importante a gente falar sobre isso, né, meninas?
Com certeza.
Sim, e o Emmanuel, no livro Emmanuel, psicografado pelo Chico, ele fala assim, ó, são eles os nossos parentes mais próximos. E apesar da teimosia de quantos persistem em não reconhecer. Eu não vou ler o trecho todo por causa do nosso tempo, mas acho que fica muito claro, né? Os nossos parentes mais próximos são os animais. Mesmo porque nós somos animais, como a gente já viu, né, em outros episódios, nós somos animais humanos e eles são, né, animais não humanos, mas a gente tá tudo dentro da mesma classe ali, né, dependendo da classificação, mas acho que deu pra entender. Então, sabendo disso, né, que os animais, eles são os nossos parentes espirituais mais próximos, aumenta o nosso compromisso de vários tipos, né, compromisso espiritual, compromisso social, compromisso de várias ordens para com os animais, porque eles são como os nossos irmãos menores, né? São nossos irmãos em fases e estágios anteriores a nós, então não inferiores, né? No sentido tipo pejorativo, né? Por isso que a gente fala atualmente anteriores, né? Porque eles estão no processo anterior ao que a gente está hoje. Então, quando a gente pensa assim, eu sou próximo do animal, eu sou próximo do macaco, não sei o quê, que foi algo que a gente comentou ainda há pouco, não tem nada de humilhante. É humilhante a partir do momento que a gente pensa que eles são menos do que a gente, que eles valem menos e que a gente tem maior valor. E sobre a gente falar de valor, o que vale mais, o que vale menos, é uma questão discriminatória, né? Isso aqui é importante, isso aqui vale, isso aqui tem valor, isso aqui é bom, isso aqui é superior. E isso aqui não é. Aí a gente faz uma divisão que não é justa, né? Uma divisão que não tem nada a ver com a lei de amor, que não tem nada a ver com a lei de Deus, que não tem nada a ver com o que a gente estuda na evolução anímica e que não tem nada de cristão, né? Não tem nem nada de caridade, porque o juízo de valor é só isso, né? É um julgamento sem fundamentação nenhuma, né? Então, a gente na verdade, deveria se sentir honrado, né? De sermos dos parentes mais próximos, né? Dos animais, que são seres assim, tão puros, tão nobres. Eu tava aqui pensando, enquanto eu li esse trecho aqui, essas páginas, né? Eu fiquei pensando que era uma honra muito grande, porque os animais, eles amam a gente como a gente é, né? E eu lembro que um dia eu tava assistindo, só um parênteses aqui, da Débora Ladinho, não sei se vocês conhecem, né? Não sei se vocês acompanham, mas ela tava lendo um estudo sobre experimentação animal, né? Com cachorros, algo assim. Eles estavam fazendo experimentos, né? Assim, abrindo ali a pele, fazendo várias coisas com os animais. E mesmo eles ali morrendo, machucados e tal, sendo torturados, eles estavam lambendo a mão do seu dono. Ela falou isso há uns 8 anos atrás e eu nunca mais esqueci. Isso ficou assim na minha cabeça, sabe? E ela falou o nome do estudo, era estudo científico, eu tava no ensino médio ainda e eu salvei o estudo. Eu tenho estudo hoje, até hoje, na nuvem. E foi algo que me marcou muito. Agora que eu sou vegetariana e transição pro veganismo, né? Vegetarianismo estrito, no caso. E aprendendo mais sobre isso, eu lembrei, né? Comentando aqui, mas é uma coisa assim que toda vez quando eu olho pra um cachorro, pra um gato, eu penso quanto eles são fiéis, leais, né? Tipo, eles estão ali do seu lado, não importa o que você fez, não importa quem você é. Tanto que, tipo, o dono tá ali na rua, né? Tipo, os moradores de rua, sabe? Eles estão ali e o cachorro tá do lado dele. Se tiver chuva, ele fica na chuva. E onde ele tiver, né? Onde o tutor tiver, o animal também tá. E isso é lindo demais. Então, enfim. Eu queria encerrar minha fala sobre o capítulo, né? Com o último trecho que eles falam aqui no final, que é uma fala do Plínio. Que ele fala que assim, ó, nós, enquanto espíritos, já passamos pela fase de animalidade e eles, os animais, enquanto espíritos, eles chegarão à fase que nós encontramos. Somos todos irmãos e a relação que temos com eles, muito além do corpo, deve ser considerada uma relação de espírito para espírito. Assim são eles nossos parentes próximos, nossos irmãos, nossos próximos. E aí se aprofunda a beleza da criação divina, em que vemos as luzes do amor em todos os seres que conosco habitam o planeta. E há algo para profunda meditação, para profundo aprendizado de humildade e gratidão. Creio, meus irmãos, que hoje abrimos definitivamente novos parâmetros de entendimento e consciência acerca das leis de Deus. E bendita a oportunidade de aprender a amar. Jesus nos abençoe. Então, quando ele termina essa fala, eu acho que ele finaliza, assim, o capítulo perfeitamente, né? Mas quando ele fala que é uma relação de espírito para espírito, eu acho que não tem mais o que dizer, né? Daí cai essa questão de inferior, superior. Nossa, você tá andando que nem um animal, você tá se comportando que nem um animal. Então tudo isso perde sentido. Porque a gente tá falando de irmãos, de parentes, irmãos menores. Tem uma frase que combina muito com isso, que é de um teórico da psicologia. Eu queria terminar com ela. Acho que eu não vou nem comentar, eu vou falar assim e deixo para vocês refletirem. Que é assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que é sobre isso, né? Quem fala isso é o Carl Gustav Jung. Gosto muito dele e acho que essa é a reflexão que eu queria trazer hoje pra gente, assim.
A questão de usar a palavra inferior, da mesma forma que somos inferiores a Jesus, os animais são inferiores a nós, mas isso não é uma forma pejorativa de falar, é apenas uma localização na escala evolutiva, simplesmente. E com essa conclusão de que todos somos irmãos, né, já volta quando essa pergunta, essa reflexão não está presente para a gente há muito tempo, já está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 29. E quem é meu próximo? A gente sempre vai reatualizando essa resposta, acrescentando mais gente, né? Porque a época de Jesus foi só uma bolinha que abriu e hoje a gente já expande nosso olhar para quem são nossos irmãos.
Ai, gente, que lindo! Eu lembrei de uma coisa também. Tá super certo para encaixar aqui. Que eu sempre falo para as pessoas que pouco importa, gente. Não tem nada a ver, princípio inteligente, espírito, não importa, somos seres espirituais em evolução. E eu gosto de usar uma referência que é a seguinte: se você pega uma criança humana e uma pessoa humana adulta, você tem uma diferença, lógico. Uma é uma criança, tem um aspecto da inocência, da ingenuidade, que são características dessa idade. Enquanto que o ser humano adulto tem suas responsabilidades, com trabalho, com lar, com a família, com filhos, né? Então, são responsabilidades diferentes da criança. Mas a essência, que é ser um ser humano, ela é a mesma. E não importa, o ser humano adulto não é mais importante que uma criança. A criança não é mais importante que um ser humano adulto, se você coloca no mesmo aspecto. Então, são exatamente a mesma essência, que é uma essência divina, espiritual, criada pelo mesmo pai, nós, os animais, toda a natureza, mas estamos em graus diferentes. E como esses irmãos mais velhos, que já alcançaram essa maioridade espiritual e já têm consciência do que é o certo, do que é o errado, e que pode espiar diante disso, nós temos responsabilidade, sim, em guiar essas vidas que estão anteriores a nós, né? Falou inferior, claro, a gente pode falar dessa forma, mas eu gosto de pensar numa fila e não numa escada. Uma fila tem os que estão à frente e tem os que estão atrás. Quem está na frente sabe o caminho e orienta quem está atrás. Quem está atrás se deixa ser conduzido por quem está na frente. E eu acho que tem que ser dessa forma, de uma forma simples e principalmente com muita empatia e compaixão. Então, gente, encerramos nosso capítulo. Tô muito feliz, acho que a gente fez comentários maravilhosos, teve até música no meio. Então, estamos muito felizes que você chegou até aqui, cara ouvinte. Então, eu passo aqui para as minhas amigas, para elas fazerem as considerações finais. E aí, a gente já encerrar nosso episódio. Pode iniciar, Mai.
Ai, gente, que lindo. Só gratidão mesmo por essa conversa que a gente teve. Tanta coisa que eu aprendi aqui com vocês. Tantas reflexões, né, que... Se eu não tivesse realmente lendo esse livro aqui com vocês, eu nunca teria, eu acredito, porque são coisas... Ai, não tenho nem palavras, gente, tô muito feliz mesmo. E realmente, quão importante a gente ampliar esse nosso olhar ali, igual tá no finalzinho do livro, né, pra beleza da criação. Porque somos todos irmãos, e eu acho que essa é a lição que fica.
Muito bom mesmo o episódio de hoje, e que fique sempre como convite... de estudar mais e de simplesmente viver a lei de amor na sua forma mais pura.
Tava pensando em algo parecido também com o que a Sofia falou, que a gente possa ampliar o nosso conceito de família, né? De família universal. A gente já viu nos capítulos anteriores que a nossa parentela espiritual e até mesmo o corporal, né? Ela tem os animais incluídos no plano espiritual, no planejamento reencarnatório. Então, assim, só falta a gente aceitar essa verdade, né? Que é a de amor universal, de sermos todos irmãos mesmo. Amei a reflexão de hoje. Muito obrigada por todos.
Então é isso, amigos. Vamos encerrando esse episódio, já convidando todo mundo para estar presente no nosso episódio seguinte. Vai ser sobre o capítulo 22, Admirável Lei de Harmonia. E pasmem, nós vamos falar sobre o conceito polêmico do espiritismo, que é a tal da alma grupo. Que eu sei que muitos por aí já escutaram essa fake news. A gente vai debater ela no próximo episódio. Eu espero vocês pra gente continuar nossas reflexões. Um beijo a todos e paz e bem!
Você ouviu o Movecast, uma produção do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.